Bem-vindos à presente sessão ordinária desta quinta-feira, 25 de junho de 2020. Como de costume, as sessões é segunda, terça e quarta, mas devido a uma quarentena que o Poder Legislativo Anapolino passou, hoje, quinta-feira, nós faremos mais uma sessão ordinária. Para iniciarmos os trabalhos, solicito o vereador Telles Júnior que faça a aferição do quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador Ederson está aqui. Anderson José, vereadora professora Geli, vereadora Eline Rosa, vereadora Thaís Souza, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva do Detran, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador João César da Luz, vereador presidente desta casa, Leandro Ribeiro, vereador que faz a conferição Telles Júnior e ainda há tempo, vereador Luiz Lacerda. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10. Já pediu para fazer a leitura do texto bíblico o vereador Pastor Elias Ferreira, com a palavra.
Bom dia a todos. Leitura do texto bíblico. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que põe em prática a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seus ensinamentos. De fato, eles as ensinavam como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Mateus 7, versículo 21, 24 e 29, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, solicito o nosso secretário em exercício, vereador Telles Júnior, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 42ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 24 dias do mês de junho de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Lacerda, Wellington Lopes, Telles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores aprovada. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Telles Júnior e professora Geli Sanches. Foi apresentada a questão de ordem pelo vereador Jean Carlos, solicitando leitura de projeto. A questão foi deferida pelo senhor presidente. Foi lido projeto encaminhado às comissões, projeto de lei ordinária 080-2020, de autoria do vereador Jean Carlos. Expõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização no site da Prefeitura de Anápolis dos dados relativos aos recursos públicos vindos do governo federal e governo estadual, advindas para o custeio de despesas específicas, bem como das emendas parlamentares de bancada e ou individual. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Domingos de Paula, Jean Carlos, Lélio Alvarenga, João da Luz e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Segunda votação, projeto de lei ordinária 055-2020, de autoria da vereadora Thaís Souza. Dispõe sobre A implantação de bebedouros e comedouros para animais nos bairros do município de Anápolis. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 060/2020, de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Dispõe sobre concessão de título de cidadania napolina Fernando Guimarães Paulo e determina outras providências. Retirado de pauta por ausência de autor em plenário. Houve votação de indicações, moção de aplauso e de moção de apelo. Houve também votação de requerimentos, comunicações. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira, Tele Júnior e Pedro Mariano. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outra para o dia 25 de junho, em horário regimental.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Nós não temos projetos a serem lidos e encaminhados às comissões, e hoje, exclusivamente, projeto de lei complementar do Executivo, que institui a diretriz orçamentária para o ano seguinte, para 2021. E nós sabemos, conforme regimento interno desta Casa, quando se vota a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, apenas ela pode ser tema da sessão ordinária do dia. Então, hoje, somente a discussão é em torno da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020. Então, somente esta lei está em pauta hoje para ser discutida e sabatinada aqui no plenário. Inicialmente, inscritos no pequeno expediente, vereador Tele Júnior com a palavra. Apenas essa única inscrição no pequeno expediente.
Presidente, vou retirar a máscara para melhor leitura. Quero cumprimentar essa mesa na pessoa dos nobres vereadores, João da Luz, presidente Leandro Ribeiro, Wederson Lopes, Luiz Lacerda, também os pares, imprensa e queridos telespectadores. Hoje é um dia importante, vereadora Thaís, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação dessa Casa, para bom andamento da gestão ordeira, financeira, do município de Anápolis. Importante atentar a população que todos os gastos que acontecem, seja de programas, seja na diversas áreas da saúde, da educação, infraestrutura, meio ambiente, acontece de uma forma programada. E isso se dá baseado nesta lei que hoje, presidente Leandro, nós estamos debatendo, discutindo ela, que é a lei de diretrizes orçamentárias. Ela dispõe de todas as diretrizes gerais e a elaboração para o ano vindouro. Então, o ouvinte e o telespectador, é interessante ele saber disso. Aquele asfalto programado para o ano de 2021 acontece agora. Aquela destinação para segurança institucional, as praças, meio ambiente, acontece em 2020 a discussão. E é justamente colocado pela representatividade que se dá pelo Parlamento do Poder Legislativo. E eu tive a honra de ser nomeado pelo nosso presidente da Comissão de Finanças, Dr. Pedro Mariano, para ser o relator desta diretriz, desta lei. E recebemos, presidente Leandro Ribeiro e demais pares, diversas emendas de colegas aqui, onde discutimos a sua efetiva necessidade, onde lapidamos e com certeza nós temos a discussão e o voto favorável. Eu quero ler o parecer que for feito por nossa assessoria jurídica à Comissão de Finanças, vereadora Eline Rosa. Trata-se do projeto de lei complementar de autoria do prefeito que institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária 2021 e da outras providências. Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, os nobres vereadores manifestaram-se pela constitucionalidade da proposta e foi seguido pelos demais edis titulares. Edis. Distribuída na Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, o vereador que abaixo subscreve, este que vos fala, Teles Júnior, foi escolhido como relator para elaborar o parecer. Analisando a proposta em questão, percebi que ela é oportuna e conveniente para o município de Anápolis, até mesmo por se tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sendo assim, o relator que está falando subscreve voto favoravelmente, acatando as emendas apresentadas à propositura aqui discutida. Esse foi o parecer dado, Fernando Paiva, na data de 18 de junho de 2020, assinado pelos companheiros Domingos Paula, Américo Ferreira, Lisier José Borges e Lélio Alvarenga e Pedro Mariano, acatado por unanimidade por todos. Agradeço cada voto favorável a este parecer, pessoalmente, ao Lélio Alvarenga, ao Lisier Borges, ao Américo, ao Dominguinho, que foram companheiros favoráveis nesta comissão, no nosso parecer. Muito importante a data do dia de hoje para o ano de 2021. Presidente, era o que tínhamos para hoje. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente, já abro o espaço do grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador Sargento Anderson José. E passo aqui a condução dos trabalhos da sessão ao nosso querido vice-presidente Luiz Santos Lacerda, pois estarei representando a Câmara Municipal em uma audiência agora às 10h30. Tenho certeza que a condução dos trabalhos será de excelência. Muito obrigado, senhores.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro. Uma boa audiência para o senhor. Bom dia, vice-presidente Luiz Lacerda. Bom dia a todos os nobres pares vereadores. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester FM. E bom dia aos internautas do YouTube TV Câmara Anápolis. Hoje, protocolei 3 moções de aplauso. Aqui, e conto com o apoio de todos os nobres senhores pares. Requer encaminhamento nos termos do artigo 137, parágrafo 1º, do Regimento Interno de Moção de Aplauso, ao senhor Eduardo Silva Sardinha Lisboa, pelos trabalhos prestados na saúde e na educação da cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Seletivo, senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, o vereador requer encaminhamento nos termos do artigo 137, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Moção de Aplauso, ao senhor Eduardo Silva Sardinha Lisboa, pelos trabalhos prestados na saúde e educação de Anápolis e no estado de Goiás. O senhor Eduardo Silva Sardinha Lisboa, nascido em Anápolis, morador de Anápolis, filho de Dário Alvino Sardinha de Lisboa e Maria Amélia da Silva Sardinha, casado com Miriam Costa e Silva, pai de dois filhos, Daniel e Rafael. Graduou em enfermagem pela PUC no ano de 2001. Especializou em diversas áreas, como saúde pública, cardiologia, UTI, administração hospitalar, administração e saúde, MBA, gestão estratégica, MBA, gestão de pessoas e acupuntura, fez mestrado em administração e saúde, tem dois livros publicados em seu nome. Um é o Assistência de Enfermagem em Todo o Ciclo Vital e o outro é Administração e Saúde. Atuou em sua carreira profissional como enfermeiro assistencial do Jardim das Américas, Anápolis, enfermeiro assistencial do Hospital Estadual de Pirinópolis, enfermeiro assistencial em diversos hospitais privados e públicos de Anápolis. É professor universitário e professor de ensino técnico de enfermagem, diretor da Vigilância Epidemiológica do município de Cocalzinho de Goiás, coordenador geral administrativo do Hospital de Urgência, diretor de graduação em enfermagem, diretor de enfermagem na Unidade de Saúde Jardim Progresso, diretor de enfermagem UPA Alaí Mafra, diretor geral administrativo da UPA Alaí Mafra, diretor na pasta de urgência e emergência do município de Anápolis. Atualmente, é o diretor da pasta de vigilância, controle, auditoria e regulação do município de Anápolis, onde faz um belíssimo trabalho, sempre disposto e prestativo, né? O senhor Eduardo Sardinha. Diante do exposto, em reconhecimento desse profissional, é que propõe a essa mesa e ouvindo o plenário nos termos regimentais, faça constar nos anais desta casa votos de aplauso, notadamente, e essa homenagem a esse enfermeiro e professor. Presidente.
Bom, baixo, novo vereador.
Boa parte.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência por essa moção de aplauso e dizer que Vossa Excelência acertou sim nessa moção. Eduardo Sardinha, além dele ter um conhecimento profundo, ele, como se diz, ele tem antecedente, pai dele, e hoje, da forma que ele conduz, a pasta com que ele está, a gente tem que agradecer sim e aplaudir. Aplaudir, principalmente o prefeito, de ter colocado ele. Ele tem mérito, sim, para, de repente, ser até um secretário. Mas a função que ele exerce como regulador da saúde, a gente tem que parabenizar e Vossa Excelência pode contar com o meu apoio. E a gente roga a Deus, pede a Deus para dar vida e saúde, para que ele continue exercendo o cargo com dignidade, com respeito a todos, sem distinção alguma. Parabéns. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Realmente, para mim, ele é um dos melhores diretores que a Prefeitura de Anápolis tem no quadro do nosso, nessa gestão eficiente do prefeito Roberto Naves. Fiz outro requerimento também interno, de moção de aplauso, ao professor Antônio Jorge de Oliveira, em reconhecimento ao seu trabalho prestado na cidade de Anápolis, estado de Goiás. O vereador requer encaminhamento nos termos do artigo 137, parágrafo 1º do Regimento Interno da moção de aplauso ao professor Antônio Jorge Oliveira, em reconhecimento ao seu trabalho prestado na cidade de Anápolis, estado de Goiás. O senhor professor Antônio Jorge Oliveira chegou em Anápolis desde julho de 1977, quando chegou para prestar serviço na primeira ala de defesa aérea, futuramente base aérea de Anápolis e hoje ala 2. Deixou aquela instituição para reserva remunerada em março de 2002. Durante sua passagem na Força Aérea Brasileira, obteve várias condecorações pelos seus bons serviços, dentre elas a medalha Bartolomeu de Gusmão e a medalha Santos Dumont. Sua colaboração à cidade de Anápolis, ao estado de Goiás, foi precursor de artes marciais, karatê em Anápolis, na academia do professor Edson Paulino, quando foi chefe da delegação de karatê representando o estado em demonstração em Cuiabá. Participou como diretor social no Clube MAC 2, frente a várias diretorias, sendo em 2000 presidente executivo deste clube. Foi dirigente de futebol na Liga Anapolina de Esportes, representando a equipe da Base Aérea de Anápolis na cidade. Formação, além de militar da reserva, é graduado em economia pela FASPEA, atual EG. É mestre em ecologia e produção sustentável pela PUC Goiás. Como dissidente pela FACEA, participou do projeto Rondon pelo Estado em Minas Sul, onde realizou um prognóstico no ensino rural. Professor contratado pela Uniana, 1994 a 2004, e efetivo pela UEG desde 2005. Como professor na UANA e na UEG, passou pela sua mão mais de 2 mil alunos, dentre eles hoje vários empresários. Foi examinador pelo DETRAN Goiás, UEG. Foi diretor administrativo e financeiro pela Senduz, município de Anápolis, de junho de 2008 a dezembro de 2016. Foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, economista do ano. Atualmente, é coordenador central dos cursos de Ciências Econômicas em Anápolis, em Tubiara, e membro do Concidade no município de Anápolis. Diante do exposto, em reconhecimento desse profissional, é que propõe à mesa que, ouvindo o plenário nos termos regimentais, faço constar dos anais desta casa, voto de aplausos notadamente, e essa homenagem mais justa a esse professor e militar. Presidente, por último, outra moção de aplauso ao apóstolo João Carlos Nelson Fernandes pelos 32 anos de ministério pastoral, com projetos sociais e ação transformadora da sociedade. Pastor, presidente e fundador da Igreja Luz e Vida, não apenas com o objetivo de ministração de cultos religiosos, mas tendo como foco contribuir através de suas ações sociais e oferecer à sociedade mudança como um todo. Desta forma, honra-nos muito homenagear pelo compromisso ministerial e social com a população anapolina. Diante do exposto, em reconhecimento ao apóstolo, que visa evangelizar, apoiar e cuidar do próximo, é que propõe à mesa, ouvindo o plenário nos termos regimentais, faça constar dos anais desta casa, voto de aplauso notadamente deste apóstolo. Passo a palavra, meu presidente.
Obrigado, ilustre vereador Sargento Anderson. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Elias por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, em exercício, Luiz Lacerda. Vou tirar a máscara, o pastor já fez a higienização, fica melhor para o povo nos ouvir. Quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimento aqui os nossos nobres pares, quero cumprimentar também todos os nossos ouvintes, através aí da Rádio Manchester, né? Pessoa do Lucivan Machado, que eu vi adentrando aqui, cumprimento também o nosso companheiro Orisvaldo Pires, que é o nosso chefe do jornalismo aqui na Câmara Municipal, excelente pessoa, que tem feito um trabalho brilhante. Cumprimento também a todos que nos ouvem através da Rádio São Francisco e a Rádio Imprensa. Senhor presidente, hoje eu vou falar aqui sobre dois assuntos. Eu vou trazer aqui o que eu recebi ontem do gabinete do deputado federal Vitor Hugo, o ofício de número 1305/2020 do gabinete do deputado federal Vitor Hugo, Brasília, 23 de junho de 2020, ao senhor Eduardo Pazuello, o ofício que ele encaminhou ao ministro de Estado da Saúde. Senhor ministro, como deputado federal eleito pelo Estado de Goiás, tenho a ciência da alta taxa de incidência de casos do coronavírus no meu estado. Sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a destinação dos seguintes equipamentos para as seguintes unidades de saúde: 18 respiradores e 18 monitores para o Hospital de Urgências de Anápolis. E aí, incluindo dentro deste ofício, ele colocou que 5 respiradores para o Hospital Municipal Antônio Batista, da cidade de Bela Vista de Goiás. Sem mais para o momento e na certeza de poder contar com a sua melhor atenção, agradeço antecipadamente e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Vitor Hugo, deputado federal, por Goiás. O importante, senhor presidente Luiz Lacerda, é você lidar com quem gosta de trabalhar e tem interesse pelo o que ele faz e pela população que ele defende. Nós passamos a moção aqui anteontem, esta casa assinou comigo esta moção de apelo para adquirir esses 18 respiradores e 18 monitores para complementar ali no Hospital de Urgências de Anápolis, o ANA. E aqui eu vejo a resposta do deputado federal, e ontem ele me deu uma posição muito boa, dizendo que não vai medir esforço, nem mesmo a moção oficial chegou lá, eu repassei no WhatsApp dele, ele já foi ao Ministério da Saúde, conversou com o ministro, e já fez o pedido, está aqui em minhas mãos, e ele deu uma esperança muito boa que vai adquirir esses 18 respiradores e 18 monitores para o Hospital de Urgências de Anápolis. Aonde nós sairemos de 15 leitos para a questão do Covid-19, porque nós tivemos ali, nós vimos com nossos olhos, tanto a Comissão de Saúde quanto a Frente Parlamentar de Saúde, existem os 15 leitos, esses estão lá. E os 18 leitos aguardando esses equipamentos para funcionar, passando de 15 para 33 leitos para a questão dos comprovados com a questão do Covid-19.
Boa praia, vereador.
Então eu fico feliz, quero agradecer aqui de coração ao deputado federal Vitor Hugo, uma pessoa que trabalha, que luta, e está me deixando eu assim bem pensativo. Porque é bom você lidar com um deputado, seja ele estadual, federal ou próprio senador, que quando você encaminha as coisas, ele te dá uma resposta. Porque para mim existem duas respostas. O não é resposta e o sim é resposta. E o dele mandou um sim aqui e nós vamos conseguir, se Deus quiser, para trazer um amparo à nossa população de Anápolis. Aliás, ontem eu quero cumprimentar meu amigo vereador Leila Varenga, nós fizemos visita às unidades de saúde à noite, ao Norma Pizarro Gonçalves e também ao Hospital Municipal e à UPA, e que me deixou muito preocupado. Mas vamos verificar direitinho, na segunda-feira vamos trazer um detalhe. Ao vereador Leila Varenga, bem rapidinho, Leila.
Obrigado, novo vereador, amigo, pastor Elias Ferreira. Foi bom, uma parceria boa essa visita ontem que fizemos nas unidades de saúde. Mas eu quero cumprimentar o senhor por esta moção e esta casa também, mas acima de tudo quero cumprimentar o deputado federal, Major Vitor Hugo. Ele tem sido um dos deputados mais atuantes em favor da cidade de Anápolis. Major Vitor Hugo, todas as vezes que o senhor tem procurado ele, ele nunca virou as costas para Anápolis. Então eu quero cumprimentar o senhor, cumprimentar o Major Vitor Hugo, deputado federal, líder do governo Bolsonaro, qual tem dado atenção muito grande para a cidade de Anápolis. Deus possa abençoar que realmente nós possamos conseguir esses respiradores aí mais rápido possível para poder atender a população que precisa. Obrigado.
Com certeza. Eu digo que está na hora, mais do que nunca. Porque dos 17 deputados federais, acho que os 17 tiveram voto em Anápolis. Está na hora de mostrar o trabalho e se ama mesmo Anápolis. Né? Não é só ficar, vou mandar emenda. Agora não dá mais tempo de mandar emenda, não. Agora é provar que vai atrás e adquire, porque o negócio é urgente. É para ontem. E parabéns ao Major Vitor Hugo. Mas, senhor presidente, a segunda fala minha na tribuna hoje é cumprimentar aos senadores que ontem, em uma sessão remota na quarta-feira, 24, aprovou, né, ali no Senado, é aqui o novo marco legal do saneamento básico. O projeto de lei 4.162/2019, que traz uma excelente notícia para os brasileiros, porque não vai atender só uma capital, duas, três, não, é o Brasil. Aliás, quando a gente se fala sobre isso, hoje acontece o seguinte: em um real que você investe na questão do saneamento, você ganha quatro na questão da saúde. Isso é comprovado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. E essa matéria aprovada, já foi aprovada na Câmara Federal e ontem passou
O Senado aprovou esse novo marco legal do saneamento básico, vai ajudar muito a população e vai quebrar essa questão do monopólio na questão do saneamento. Os contratos vigentes poderão ser mexidos. Ela sendo sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que agora só depende dele, a situação vai mudar. É na questão da água, é na questão do saneamento básico, essa lambança. Eu acredito que com isso aqui agora, podemos até mais para frente, quem sabe, o Poder Executivo rever e o Estado tem condição de mexer. Porque antigamente o contrato era fechado com um programa que nunca termina. Não tem data de começo, nem meio, nem fim. Nós já falamos isso aqui muitas vezes. E agora ficou aqui, ó, para concluir a minha fala na tribuna. Os novos contratos vão ficar assim, ó. Hoje a cidade firma um contrato de direitos com empresas estaduais de água e esgoto, sob o chamado contrato de programa. Os contratos contêm regras de prestação de tarifação, mas permite que as estatais assumam o serviço sem concorrência. O novo marco extingue esse modelo, transformando em contratos de concessão com empresas privadas que vieram assumir a estatal e tornar obrigatória a abertura de licitação envolvendo empresas públicas e privadas. Pelo projeto, os contratos de programas que já estão em vigor serão mantidos até o março de 2022. Poderão ser prorrogados por 30 anos. E, no entanto, esses contratos deverão comprovar viabilidade econômica, financeira, ou seja, as empresas devem demonstrar que conseguem se manter por conta própria via cobrança de tarifas e contratação devida. Os contratos também deverão se comprometer com metas de universalização a serem cumpridas até o fim de 2033. Cobertura total de 99% para fornecimento de água potável e de 90% para coleta de tratamento de esgoto. Essas porcentagens são calculadas sobre a população da área atingida. Os outros critérios também deverão ser atendidos como interrupção de não interrupção do serviço, redução de perdas e melhoria no processo de tratamento. O cumprimento das metas serão verificados periodicamente e as empresas que estiveram fora do padrão poderão sofrer as sanções do órgão. Muito importante o que agora está acontecendo no nosso Brasil. Ainda diz mais aqui para finalizar, senhor presidente, que regulador federal, a Agência Nacional de Água, a ANA, como a sanção, essas empresas não poderão mais distribuir lucros e dividendos, se for o caso. Portanto, é um marco que vai ficar na história do Brasil. Espero que o Jair Bolsonaro sancione essa lei e que as coisas aconteçam no Brasil, porque a questão dos lixão também está aqui, que já era para ter mudado até 2018, não mudou. Mas muita coisa poderão mudar. E eu digo mais, como está escrito, um real que é investido, nós economizamos quatro na questão da saúde. Quatro. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Lélio Alvarenga, por até 10 minutos.
Retirar a máscara aqui. Bom dia, senhor presidente em exercício, nobre vereador Luiz Lacerda. Cumprimento toda a mesa, né? Quero fazer um cumprimento, uma saudação também, vereador Telo Júnior, vereador João da Luz, vereadora Geli, vereador Pastor Ederson, e cumprimentar os demais pares que se fazem presente. Faço uma saudação também a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, aos nossos internautas, à TV Câmara, aos jornalistas que nos acompanham aqui nesta manhã e a todos os nossos colaboradores. Primeiro, senhor presidente, eu queria aqui cumprimentar o pastor Elias pela fala, né, a respeito desse novo marco, saneamento básico, né? Estive acompanhando ontem a votação. Que avanço! Deus queira que realmente nós possamos ter dias melhores. Sabemos que a questão do saneamento básico é muito importante. Nós vivemos alguns estados aí como se fosse um submundo ainda. Principalmente na região norte, né, vereador João Feitosa, onde não existe esgoto lá, a céu aberto, correndo, a Deus dará. E as pessoas ali, isso é qualidade de vida, isso é saúde, isso é dignidade. Isso realmente é o que a gente espera, que com esse novo marco do saneamento básico a gente possa ter aí dias melhores, dignidade para a nossa população. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria aqui de enfatizar rapidinho aqui a respeito de uma visita que nós fizemos ontem, eu, vereador Lélio Alvarenga, presidente da Comissão de Saúde, vereador pastor Elias Ferreira, presidente da Frente Parlamentar de Saúde dessa casa. Nós estivemos aqui no Centro de Internação Norma Pizari, depois estivemos no Hospital Municipal Jamel Cecílio e também, por último, nós estivemos na UPA acompanhando os trabalhos dos profissionais, vendo as necessidades, as dificuldades. E esse é o papel do vereador, do legislador, acompanhar, ajudar, fiscalizar. E, volto a dizer, nós não estamos para atirar pedras, nós estamos para ser os parceiros, ajudarmos a população, que às vezes não tem voz, não tem direito à fala, e nós somos a fala, nós somos a voz da população. Em segundo também, acompanhar também a necessidade dos colaboradores, dos funcionários da saúde, e muitas vezes também estão ali desprovidos, desprotegidos em todos os aspectos. Então nós queremos ajudar a população, queremos também ser parceiros daqueles que estão à frente, dando a vida para salvar vidas, muitos se contaminando em todas as unidades, colaboradores já contaminados, nós já tivemos até óbito já, então infelizmente esse é o preço que se paga. Então o poder público tem esta obrigação de dar o suporte a esses profissionais da área de saúde, a esses profissionais que estão à linha de frente. E quando a gente fala profissional da saúde também, é importante a gente salientar também outra categoria muito importante, são os garis, que ajudam muito a trazer saúde, trazer dignidade para todos nós, que às vezes se expõem suas vidas. Então eu quero aqui deixar uma saudação também a todos os garis também, que estão aí em linha de frente, trabalhando, às vezes sem proteção correta. Já cansei de passar, ver pessoas aí sem máscara, deveriam ter proteção muito maior, porque mexe com todo tipo de material. Eu pedi uma colaboração a toda a sociedade, né, que na hora de descartar seu lixo, que faça com responsabilidade, materiais pontuagudos, que faça uma preparação, coloque numa vasilha, enrole, para que esses colaboradores não venham a se ferir, às vezes até mesmo de forma grave.
Uma parte, vereador.
E também tivemos, ontem tive uma conversa no Hospital de Urgência de Anápolis, onde nós temos ali 15 leitos de UTI preparados para a Covid-19. Ontem à noite, estavam com 14 leitos preenchidos ali no Hospital de Urgência, o ANA. Por volta mais cedo estavam 12. Então, sempre tem essa movimentação diária. Aqueles que são descartados já são liberados, os que estão mais tranquilos, às vezes são acompanhados em casa, mas para poder dar sustentabilidade a todos. Também estivemos também lá no centro de internação, onde também os 6 leitos de UTI que nós temos ali destinados ao tratamento da Covid também ocupados. Então nós temos aqui que nos prevenirmos, toda a sociedade, Anapolina, estivemos também lá e daqui uns dias, se Deus quiser, o mais rápido possível,
A gente vai ter novos leitos de UTI lá no centro de internação. Já está se preparando, onde eram duas enfermarias, preparando mais outros leitos ali. Estive começando com o secretário de saúde. Semana que vem nós teremos notícias boas, se Deus quiser, quanto a esses leitos, né? E também, senhor presidente, deixar aqui uma nota. Perdoe, pastor Elias, tem uma nota aqui do hospital de urgência aqui para poder passar. Onde diz, hospital de urgência de Anápolis, doutor Henrique Santillo, esclarece à comunidade anapolina que não existe impedimentos para que o cidadão de Anápolis, com suspeita ou confirmados para Covid-19, tenha acesso ao atendimento nessa unidade de saúde. Pelo contrário, o ANA recebeu desde o início da pandemia, pacientes anapolinos com suspeitas e confirmados para Covid-19. Alguns provenientes de unidades de saúde pública do município e outros de forma espontânea. Tanto que desde o início do atendimento ao ANA, pacientes com suspeita confirmados de Covid-19, 55% dos pacientes atendidos são do município de Anápolis. O ANA informa ainda, uma vez que a Prefeitura de Anápolis conta com estrutura própria para combate à Covid-19, conforme já veiculado em diversos canais de comunicação de cidade, o número de pacientes locais enviados ao ANA com suspeita para o novo coronavírus tende a cair naturalmente, diferentemente do que vem sendo vinculado em diversas plataformas de notícias. Não procede a informação de que existe uma proibição por parte dessa Secretaria Estadual de Saúde ou por parte da diretoria da UANA de internações de pacientes de Anápolis ao Hospital de Urgência de Anápolis, UANA. Ressaltamos que informações e o acompanhamento de óbitos por Covid-19 são de responsabilidade e vigilância sanitária epidemiológica do município de Anápolis. Destacamos também que os pacientes que chegam em outras unidades ou municípios no UANA são por via da regulação da Secretaria do Estado de Saúde, SES, que é responsabilidade de manutenção dos hospitais estaduais do Estado de Goiás. Reafirmamos nosso compromisso com a cidade de Anápolis e a sua população, bem como toda a região atendida pela sua unidade de saúde. Esclarece ainda a Secretaria do Estado de Saúde de Goiás, SES, que os leitos de UTI para Covid-19 do governo de Goiás são regulados pela gestão estadual, servindo pacientes de todo o território goiano, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde. O Hospital de Urgência de Anápolis, por exemplo, tem abrangência macro-regional, recebendo pessoas de Anápolis e também de outras cidades goianas, com a função de salvar vidas. Assim, a unidade sempre cumpre o seu papel como unidade de saúde. Eu também quero aqui deixar aqui uma saudação à diretoria do Hospital de Urgência, onde uma nota de esclarecimento nos diz: o ANA são testados a cada 15 dias com parte de inquérito epidemiológico estabelecido pelo SES, Secretaria Estadual de Saúde, e todos os seus colaboradores. Isso é muito importante, dar sustentabilidade para os nossos profissionais da área de saúde que estão à frente. E por último, senhor presidente, eu quero ver se ainda consigo falar um pouquinho a respeito. Estou apresentando hoje uma moção de aplauso ao nosso bispo diocesano, Dom João Vilger, pelos seus 44 anos de sacerdote. Então, é com muito prazer, com muita satisfação que a gente apresenta, não só o vereador Lélio Alvarenga, essa casa oferece essa moção de aplauso ao nosso bispo diocesano, Dom João Vilker, que tem feito um trabalho brilhante na nossa diocese, com todas as suas dificuldades de saúde, né, vereador João Feitosa, e nobres pares, vereador Jacques e todos que acompanham a situação do nosso Dom João Vilker. Mesmo com a sua saúde debilitada, ele sempre esteve à frente da diocese, lutando, né, vereador Jean Carlos, também os outros vereadores aí que estão sempre acompanhando, Sargento Anderson, Américo, Japão, a todos vocês. Então, nossa saudação, nosso cumprimento, Dom João Vilker, pelos seus 44 anos de sacerdote, dedicado à população, em salvar vidas, mas, acima de tudo, em salvar almas. Muito obrigado, senhor presidente, pela parte. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, nobre vereador Léo Varenga. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador João da Luz, por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda. Cumprimentar todos os vereadores, vereador Teles, vereador Ederson, que compõe a mesa, os nobres vereadores também presentes. Cumprimentar as pessoas presentes aqui, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma honra falar com vocês. Quero manifestar que eu sou um entusiasta e vejo com otimismo o sucesso do Politec. E nós vimos veicular uma matéria da própria Justiça, do próprio Ministério Público, questionando essa questão dos valores da área A e a área B que foi permutada. E eu fiquei preocupado porque eu sou o autor da Lei da Liberdade Econômica e eu tenho feito sim um link com o nosso secretário de Desenvolvimento, o senhor Anastácio, que é um secretário de alta estipe, um secretário que tem feito um grande trabalho e que de forma dinâmica está avançando para poder fazer com que o Politec vire uma realidade na cidade de Anápolis. Eu sou entusiasta. E hoje eu marquei uma reunião com ele, estive com ele, ele me recebeu de forma muito simpática, muito cordial, e ele me deixou tranquilo, me tranquilizou, e eu quero tranquilizar também a nossa comunidade, a Anapolina, de que esse projeto do Politec, que é o Polo Industrial Tecnológico da cidade de Anápolis, vai virar uma realidade sim. Eu sei que tem alguns questionamentos com relação à permuta. Só um minuto, vereador Teles. Inclusive, ele me deixou claro, me tranquilizou, que já está sendo feito um ajuste com relação aos valores. Teve uma divergência manifestada pelo próprio Ministério Público dos valores divergentes, mas já está sendo feito o quê? Esse ajuste de valores para fazer a compensação. Então, isso me tranquilizou. Teve um posicionamento com relação à APA também, que foi manifestado até por vereadores aqui dessa casa, mas me deixou tranquilo que a APA, que é a Área de Preservação Ambiental, vai respeitar 200 metros de distância. E ele me apresentou lá com relação à sustentabilidade do projeto, e o projeto tem tudo para ser bem sucedido. E nós estamos, inclusive, até pedindo o vereador Jean Carlos, que é o relator da Lei da Liberdade Econômica aqui, que foi protocolado nessa casa, que o Anastácio tem o interesse, sim, de fazer uma, nem que seja uma live ou fazer uma audiência pública, mas devido à pandemia agora não está podendo reunir pessoas, para poder fazer o quê? Linkar esse projeto de lei juntamente com esse projeto do Politec que está se desenvolvendo, que está prestes a ser implantado na cidade de Anápolis. Vereador Teles, por favor.
Vereador João da Luz, quero parabenizá-lo pela fala hoje na tribuna, que traz um importante tema nesta manhã, que é a situação da industrialização de Anápolis. E com esta pandemia, a Lei de Liberdade Econômica, que Vossa Excelência apresentou, realmente vai de encontro aquilo que a Anápolis tem tentado expressar, que é a expansão de áreas para receber indústrias. Então, todos os prefeitos, os últimos prefeitos, a gente tem observado essa tentativa. E não foi diferente a questão do nosso prefeito Roberto com a criação do Politec, que é aquilo que o senhor já definiu e que, como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, Vossa Excelência também tem sido entusiasta aqui para poder avançar. Quero parabenizá-lo por continuar essa luta, por ter levado esse reforço ao secretário do Executivo, Anastácio, e com certeza a gente poder fazer aí esse encontro da lei, muito importante do senhor ser aprovado aqui, da liberdade econômica, junto às necessidades a longo prazo, porque a curto prazo está a fábrica do empreendedor, a médio prazo está o CEITEC, a longo prazo está o Politec, onde lá na frente nós teremos uma política de geração de empregos fomentada e criada por nós aqui neste plenário desta gestão. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teles. Vereador Teles, presidente da Comissão do Desenvolvimento, aqui nessa casa, tem feito um grande trabalho, eu acompanho, faço parte da frente que Vossa Excelência criou aqui nessa casa, no sentido de fazer com que os empreendedores, as pessoas que querem desenvolver, querem fazer Anápolis crescer, nós temos aqui essa frente dando suporte, e Vossa Excelência tem feito um grande trabalho. Muitos empresários, muitos empreendedores buscam Vossa Excelência porque sabe que tem um suporte para dar para eles informações exatas. Inclusive, com relação à informação exata, eu quero até parabenizar o vereador Lélio Alvarenga, que nós temos sim a missão de subir nessa tribuna com responsabilidade e falar sempre a verdade. Nós não podemos considerar que informações mentirosas, que tentam denegrir, que tentam desfazer o trabalho que outras pessoas têm feito, nós não podemos permitir. E Vossa Excelência trouxe aqui uma notícia do ano, que nós já tínhamos informado ontem, mas eu reforço e parabenizo a postura do senhor de trazer a verdade para essa casa com relação à criação de notícias falsas, né? O ANA sempre esteve à disposição dos pacientes do Covid, sim, de Anápolis, contaminados, sempre esteve à disposição.
A página.
Vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, novo vereador, João da Luz. Eu acho que esse é o papel de todo político, né? De todo legislador, estar em defesa da verdade, defesa da sociedade. E não é diferente. Temos o ANA aqui, realmente presta um trabalho maravilhoso, não só para Anápolis, para todo o estado de Goiás. E nós tivemos esta oportunidade de conversar ontem com a diretoria ali, ainda à noite, né? Ele nos passasse, por exemplo, eu gostaria muito se pudesse repassar isso para a gente. É a verdade, precisa ser dita, né? Ninguém está aqui para mentir, para cobertar nada. Aqui nós somos transparentes e as fake news, infelizmente, acabam muitas vezes denegrindo, dificultando, muitos com a intenção de destruir os laços, destruir a política, e não é por aí. Nós temos que fortalecer e cada dia mais trazer à população os benefícios da população.
Vereador.
Obrigado, vereador.
Obrigado. Só encerrando o raciocínio aqui com relação ao Politec, várias frentes da prefeitura, inclusive até parabenizando o prefeito Roberto Naves, estão sendo construídas o quê? A questão da sustentabilidade, a erradicação da fonte de poluição, geração de renda para o empresário local, incentivos fiscais por parte do município, que é o ISS, e possivelmente até o IPTU. Então nós defendemos sim, e nós tivemos essa informação do próprio Anastácio, está sendo construída essas possibilidades de motivar mais ainda os empresários que querem empreender. Pastor Elias, por gentileza.
Obrigado, vereador João da Luz. Quanto você disse aí a respeito do hospital de urgência, e eu quero aqui também trazer meus parabéns a toda a direção do hospital, a FUNEB, na pessoa do nosso amigo doutor Cecílio, que é o comandante-geral da FUNEB, ao vice-presidente, que é o João Pedro, e ao Renato, que é o administrativo. Tem feito um brilhante trabalho, sim, no hospital no ANA. Mudou muita situação, adequou muita situação, e recebe muito bem todos quantos chegam ali no hospital de urgência. Portanto, pedi a parte para cumprimentar a FUNEB, que é a OES que administra ali o hospital de urgência, nas pessoas, dessas três pessoas. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Presidente, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado. Obrigado. João da Luz. Na sequência do grande expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador, líder do prefeito na casa, Jackson Charles, por até 10 minutos.
Presidente, eu dispenso minha fala.
Isso. O líder do prefeito dispensou a fala. Então, na ordem, vereador Jean Carlos, por até 10 minutos.
Pode falar.
É porque o Jacques não quer.
Obrigado, presidente.
Bom dia a todos, colegas, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web e aqueles que nos acompanham aqui na galeria do plenário. Na verdade, apenas também fazer algumas considerações sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias que está em pauta e, sem dúvida, é um dos mais importantes projetos e leis, né, projetos de leis encaminhados do Executivo a essa casa. E nós constatamos, vereador Lélio, importantes situações mantidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quero, inclusive, parabenizar, inclusive, a evolução apresentada de estimativa de receita para que, conforme explicitado no artigo 1º, parágrafo único, expectativa de 1 bilhão e 627 milhões para o ano de 2021. Essa, sem dúvida, é uma das principais leis que traçam as metas e prioridades, inclusive as previsões fiscais. E por que eu estou dizendo isso? Nós tivemos aqui a confirmação boa da evolução de estimativa de receita e aplicação de despesas no Fundo Municipal de Saúde, para a ordem de 358 milhões. Também no Fundeb e Fundo Municipal da Educação, que somados juntos estão 312 milhões. Da mesma forma, a evolução na Secretaria do Meio Ambiente para 105 milhões. Também na Secretaria Municipal de Obras e Serviços para 232 milhões. Secretaria da Fazenda, 67 milhões, incluindo aí o pagamento de precatórios. Por que estou discorrendo? Está declarado, né, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto, que já veremos de aprovar hoje, com poucas emendas, mas nenhuma mudando consubstancialmente o projeto executivo, há o equilíbrio e a evolução de receita prevista. No ano 2019, salvo engano, nós tivemos de orçamento realizado 1 bilhão e 180 milhões. A previsão para esse ano, salvo engano, 1,5 bilhão. Lógico que não será realizado o previsto, como é comum. Mas onde eu quero chegar? Da mesma forma que as demais secretarias evoluíram, está previsto aqui também o aporte e o custeio do programa de inativos e pensionistas previdenciários estatutários, com o objetivo de pagamento de aposentadoria e pensões. E está previsto 171 milhões. Ou seja, está corroborando o que está previsto para o exercício de 2020, sem modificações significativas. Ao contrário, evolução para mais despesas e mais receitas. No total do programa e metas do órgão ISSA, 175 milhões. Isso implica em dizer que o Executivo está prevendo custeio normalmente dos repasses financeiros patronais para o ISSA. Ou seja, é um contraditório com o projeto que apresenta a proposta de suspensão dos repasses patronais. Então, a Secretaria Municipal de Planejamento não se ateve ao projeto apresentado para suspensão. Ou o projeto de suspensão dos repasses não tem fundamento. Há um evidente contraditório entre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Proposta de Suspensão de Repasses Patronais. Então é preciso, vereador Jacques, que a Secretaria Municipal de Planejamento se atenha nesse contraditório. Ou está mantido, inclusive com a evolução, ou o projeto não tem fundamento. Então nós precisamos ter coerência. E isso aqui eu isento o prefeito, porque são trabalhos técnicos de elaboração orçamentária. O técnico da área de elaboração, darei em seguida, previsão orçamentária, tem que se ater. Se existe uma pretensão de suspensão na ordem aproximada de 50 milhões, ela deveria estar contida na lei de diretrizes orçamentárias. Não está. Mais uma prova de que talvez não seja necessário. E graças a Deus e a boa gestão. Nós temos, inclusive, apontado na prestação de contas do primeiro quadrimestre exatamente isso. Que mesmo com a pandemia, nós tivemos um discreto aumento e evolução de receita. Então, fica aí as considerações em relação à lei de diretrizes orçamentárias e, de modo positivo, a confirmação da previsibilidade de custeio normal dos repasses, em que pese haja um projeto de pretensão diferente. Então, as considerações são essas. E apenas para encerrar, é bom ressaltar que no artigo 17, também da LDO, dispõe que constitui despesas obrigatórias do município. Inciso 5º, as decorrentes de pagamentos com o pessoal do serviço público, inclusive encargos. No inciso 9º, a contrapartida previdenciária do município. E mais, vereadores, no artigo 19, inciso 5º, para efeito de contenção de despesas, deve-se seguir a seguinte ordem. Limitação de empenho utilizada a seguinte ordem e critério. Redução de despesas gerais de manutenção dos órgãos, redução de gastos terceirizados, suspensão de programas e investimentos não iniciados e outros. Porém, graças à boa gestão, nós percebemos que não foi tomada nenhuma dessas medidas, inclusive, conforme observado no quadro de metas e prioridades anexo à lei de diretrizes orçamentárias que hoje aprovaremos aqui. No artigo 32, também fala, o orçamento, agora, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento da Seguridade Social abrangerá os órgãos e unidades orçamentárias, inclusive, fundos e fundações, e contará, dentre outros, com os seguintes recursos: das contribuições previstas na Constituição Federal, das contribuições para o Plano de Seguridade Social do Servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do município. Ou seja, completamente correto, conforme previsto para o ano 2020, inalterado para o ano 2021. Ou seja, não há desequilíbrio necessário para a suspensão de repasse. Então, quero parabenizar a lei de diretrizes orçamentárias, que é muito mais abrangente, que faz a previsibilidade, levando-se em conta os últimos 12 meses, receitas e despesas de 2019, para as metas e prioridades para 2021. E, certamente, o Executivo merece o reconhecimento, porque está demonstrando equilíbrio fiscal, financeiro e mais, vereador Jacques, aportando ainda mais recursos nas principais prioridades, que é saúde, educação e, sem dúvida, o custeio também da infraestrutura e obras. Darei uma parte, vereador Jacques.
Vereador Jean, a imprevisibilidade, ela confirma o meu discurso e também do prefeito, de que a lei, ela é apenas, tem o objetivo de garantir a legalidade em caso de necessidade do não repasse. O prefeito demonstra aí, com essa atitude, até porque, como eu disse desde o princípio, o coronavírus, ele não mandou recado, ele não mandou anúncio que viria. Ele chegou da noite para o dia. E caso haja a necessidade eminente, por falta de recurso, e não estiver previsto em lei, o prefeito incorre em improbidade administrativa. Então, este é o real objetivo da lei, que eu entendo e compreendo da sua luta, até porque o senhor é um defensor do servidor público, todos os vereadores aqui respeitam e defendem o servidor público. Agora, ademais, mesmo não estando aí previsível, mesmo tendo a lei autorizada, isso não quer dizer que o município fica desobrigado a fazer o repasse. Ele continua na obrigação de fazer o repasse no momento oportuno, sem lesar exatamente o servidor público e também o Instituto de Seguridade Municipal. Então, só para complementar a sua fala aí. Muito obrigado.
Obrigado. Em vista do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que corrobora o equilíbrio fiscal do município, e isso é bom. É bom que nós registramos que até o dia 20, salvo engano, 20 de maio, eu recebi da Controladoria Geral do município o relatório de gastos específicos com a pandemia, que foi em torno de 14 milhões. Isso, é óbvio, não desequilibrou as finanças do município de Anápolis. Lógico que os reflexos econômicos serão inevitáveis. Poderá, sim, haver alguma redução de determinado imposto. Mas, até então, a apresentação da prestação de contas do primeiro quadrimestre manteve as informações trazidas, uma evolução, inclusive, de receita de 2019 para 2020. Então, eu quero apenas, para finalizar, dizer que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma das principais leis que norteiam o Executivo e o Legislativo Municipal e que ela demonstrou e será aprovada nessa casa a evolução de receita e a prioridade para o custeio de despesas da saúde, educação e infraestrutura. Devolvo a palavra.
Obrigado, ilustre vereador Jean Carlos. Vereador, líder do prefeito, Jackson Salles, abriu mão aqui do seu espaço, então nós vamos cedê-lo a um também dos líderes do prefeito na casa, vereador não oficial, mas na prática acaba sendo também, vereador Domingos de Paula. Não.
Obrigado, vice-presidente e agora presidente de exercício, e vereador Luiz Lacerda. Agradecer ao vereador Jackson Charles, que não fez uso da palavra e eu vou estar usando aqui. Eu creio que às vezes não vai ser nem 10 minutos, presidente. Eu estou aqui hoje para poder repercutir um vídeo, uma fala que eu fiz mês passado. Antes de começar a minha fala, cumprimentar você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, e a você que acompanha a sessão aqui no plenário também. Mês passado eu estive ali na rua José de Brito, onde que liga Pedro Vico, Avenida Brasil. O cidadão tinha gravado um vídeo lá, falando a respeito daquela avenida onde que tinha caído a metade dela devido a uma chuva forte, erosão. E essa administração do prefeito Roberto Naves já recuperou a rua Isadoro Sabino, que é logo de cima. A gente colocou lá a duelas, aonde que dá para passar uma pessoa em pé, aonde que a água realmente trafega e as pessoas hoje passam naquela avenida Isadoro Sabino sem nenhum perigo de cair dentro do corpo. E assim que a gente foi lá, fez um vídeo aonde a gente tinha conversado com o secretário de obras, Francisco Lacerda, e eu também tinha feito uma ligação ao prefeito Roberto, perguntando aos dois sobre o andamento daquela obra. Fui informado que a obra já tinha sido licitada, que já tinha feito as aduelas, que só estava esperando curar para poder começar aquela obra. Então a gente foi lá e fez um compromisso com a população do Parque Primavera e o setor Pedro do Vico, que ainda esse mês de junho, até o dia 30 de junho, aquela obra ia ser começada. E aí, depois que a gente esteve lá, vereador Pastor Elias, sinalizada, mesmo assim, uma pessoa desviou e passou e aconteceu uma fatalidade ali, onde o carro caiu ali, a pessoa veio a óbito, desobedecendo a sinalização que ali estava. Eu fui questionado: ué, mas você não disse que ia começar a obra? Eu falei, eu disse não, a obra vai começar até o final de junho. E hoje, 7 horas da manhã, as máquinas chegou lá para poder começar a obra ali da rua José Martins de Brito. Então hoje eu uso o grande expediente parte, aqui da Câmara para poder trazer essa notícia à população daquela região, né? Então, assim, enquanto a gente vai no local, faz um compromisso não em nome do vereador Dominguim, um compromisso no nome da Câmara Municipal, um compromisso em nome da gestão séria do prefeito Roberto Naves, um compromisso no nome do secretário Francisco Lacerda, a gente fez o compromisso e hoje a obra está começando. E ali, vereador Mauro Severiano, eu estive lá de manhã. A dona Célia, seu Manel, é morador do lado ali. Ela já estava lá, em torno de 7h20, muito alegre. O ronco das máquinas fazendo aquela obra. Por quê, pastor Elias? Você dá uma parte para agora mesmo. Porque ela já viu acontecer vários e vários acidentes ali. Uma obra que foi feita recentemente, aquela obra, ela não tem nem 10 anos. Mas uma obra onde foi feita, que os engenheiros da época colocaram manilha para uma vazão de água que não foi suficiente, e hoje começa uma obra lá colocando aduelas aonde que vai ser uma obra realmente que vai atender aquela região e a população de Anápolis. Uma parte ao vereador pastor Elias.
Obrigado, vereador Dominguinhos. Muito importante a sua fala hoje na tribuna. Eu estive há 18 dias com o engenheiro Glauber, que é o dono da empreiteira M Fortes, que fez lá em Isidoro Sabino. Eu também acompanhei desde o início até o final, e a mesma forma ali da Martins de Brito. Eles são os mesmos proprietários. Parabéns a eles, o trabalho que eles fizeram lá de cima. A duela ficou muito bom, que agora não fecha mais, porque antigamente, como Vossa Excelência disse, as manilhas não suportavam, aliás, em duas visitas que eu fiz ali, encontrei 100 pneus de caminhão que desceu naquele córrego. Aí não tem manilha que suporte os pneus, mas agora passa, porque a duela é grande. E as mesmas que eles vão pôr ali na Martins de Brito. Então, parabéns. Esperamos sim, a população está aguardando essa obra. E eu volto a falar. Glauber é o proprietário da empresa, da M Fortes. Parabéns. E a população espera sim o mais rápido possível esse trabalho. Obrigado. Parabéns pela fala nessa tribuna.
E quanto eu usei as redes sociais, pedi uma entrevista hoje de manhã à Rádio Manchester, eu não citei o nome do vereador Dominguinho, eu citei os 23 vereadores dessa casa, porque aqui eu sei do trabalho de todos os vereadores. Vereador Pedro Mariano, que é morador daquela região, o vereador Lizier Borges também fez gestão para poder fazer aquilo. E o que nos deixa mais feliz, vereador pastor Elias, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, é que além dessas duas ruas, a José Martins de Brito e a Isadora Sabino, o prefeito Roberto também está fazendo a passagem, ligando ali o Polo Centro ao Residencial Morumbi, que é um sonho antigo da população de Anápolis, porque muitas das vezes a pessoa que mora ali, naquela grande região do Vivian Park, ou na outra grande região do lado de cá, Polo Centro, Baixo São João, Vila Esperança, toda essa região da Avenida Brasil, não precisa de pegar a BR. Com a nova passagem que está sendo feita ali, ele pode passar por dentro e dar acesso a Residencial Morumbi, Vivian Park, Copacabana, Bairro Paraíso, toda aquela região. Então é uma passagem muito importante. E essa gestão, ela tem feito esse trabalho de interligar os bairros, dando acesso mais rápido para que as pessoas possam evitar de passar pela BR. Uma demanda também aqui do vereador Américo, né, vereador? Que é aquela ligação ali no Jandaia, ligando ao outro lado e sem precisar de passar. Eu creio que muito em breve vai estar pronto também mais uma ligação ligando os bairros. Aquela ligação que foi feita ali, não nessa gestão, a gestão passada, ligando o bairro de Lourdes, Vila Sul, Ao Somerville também desafogou um pouco, hoje já tem uma linha de ônibus que passa ali para poder atender aquela população. Então o que acontece? Hoje eu estou aqui na tribuna para poder falar de um compromisso feito não do vereador Dominguim, um compromisso feito dos 23 vereadores, um compromisso feito do prefeito Roberto, aonde determinou o secretário Francisco Lacerda que iniciasse aquela obra dentro do mês. E aí eu fico feliz porque eu dei a minha cara a tapa e fui lá e fiz um vídeo aonde eu falei que a administração iria começar essa obra ainda nesse mês de junho. E hoje é dia 25 de junho, a obra está aí sendo começada na rua José Martins de Brito para poder atender. Estava aqui o vereador Pedro Mariano falando da luta do senhor para poder, e hoje a obra começou lá. Você deu uma parte ao vereador Pedro Mariano também.
Obrigado, presidente. E como foi dito, prometido do prefeito, do secretário, terminou a Isadora Sabino, que foi um serviço bem feito, é um serviço agora para 30, 40 anos, e depois ia retomar a mesma empresa que ia fazer Zé Martins. Então foi uma coisa já... Eu nem fui lá reclamar, porque já tinha uma promessa do prefeito, que em junho começava, certo? Eu não vou na rede social ficar postando, presidente, ó, presidente, Domingo Paulo, que isso. Eu acho que essa obra é administrativa. Uma coisa que a gente faz é reivindicar e dar apoio. Por isso que a gente apoia o prefeito, porque é o benefício que vem para a cidade e para a população. E agora, aquela ponte foi feita há 8 a 10 anos lá atrás, e agora foi tomada por aquilo ali, erosão, acabou, e agora vai refazer igual foi feito a Isadora Sabino para servir para 30, 40 anos, presidente. Ah, Domingo de Paulo, devolvo a palavra. Obrigado, senhor, concedido.
Vereador Pedro Mariano, mas com certeza tem a gestão do senhor também. O senhor tem feito gestão. Engraçado, quando eu estava lá, vereador Lélio, a dona Célia e o senhor Manel, eles me perguntaram o seguinte: e agora? Vai fazer a avenida em volta do córrego aqui também? Eu falei, ó, tem um projeto para a avenida da sequência até o Polo Centro lá em cima, onde vai fazer a ligação dos dois bairros. Mas eu creio que não vai começar nesse mandato. Por quê? Porque a gente tem tido a coerência, vereador Isacé, terminando minha fala, de quando a gente sobe na tribuna aqui, conversar, e aí, eu quero dizer aos vereadores, é em todo sentido. Eu não tenho vergonha de subir aqui na tribuna e falar sobre qualquer assunto. Eu falo sempre a verdade. O que aconteceu, eu falo que é verdade. O que não aconteceu, eu falo que não aconteceu. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado ao vereador Domingos de Paula. Não havendo mais inscrições para uso da palavra no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao ilustre vereador João da Luz que faça verificação de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Domingos Paula, vereadora Geli, vereador Jackson Charles, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Japão, Deusmar Japão, vereador Anderson José, vereador Eline, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando, vereador Pastor Elias, vereador Luiz Lacerda, vereador João da Luz. Quórum aferido, presidente. Ainda em tempo, vereador Lisier, presente.
Com um quórum suficiente, abro a ordem do dia e já também peço ao ilustre vereador João da Luz para que faça aqui a leitura das matérias em pauta para a deliberação da ordem do dia.
Presidente, em primeira votação, PLC 046-2020, do Prefeito Municipal, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, favoráveis ao projeto com emendas.
Com pareceres favoráveis, inclusive da comissão principal, nesse caso, que é a Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto também contém algumas emendas, e assim como prevê o regimento, nós estaremos analisando primeiramente o texto original do projeto, Aprovado o texto original, nós passaremos para a votação das emendas. De acordo com o regimento, essas emendas elas poderão ser apreciadas em conjunto ou individualmente, isso facultado ao plenário fazer essa deliberação, se possamos votar as emendas em conjunto ou se separadamente. Mas isso tem que ser submetido ao plenário, os nobres pares já ficam cientes aí que poderemos fazer. Parece, se não me engano, são 7 emendas, todas, obviamente, atreladas aí ao orçamento, que nós temos a condição de votar separado ou em conjunto, assim que nós votarmos o texto base da matéria. É apenas para título de informação aí daqueles que estão nos ouvindo, previsão orçamentária da Lei de Diretriz Orçamentária para o ano que vem, fixada em R$1.627.000.000, obviamente isso é uma previsão que se concretizará ou não, dependendo aí do andamento da arrecadação, da receita, das verbas que o município tem direito, que poderá ou não concretizar. Mas, por enquanto, é uma previsão orçamentária que coloco já agora em discussão. Está em discussão o projeto de lei da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a aprovação das comissões, Comissão de Constituição e Justiça e também a Comissão de Finança e Orçamento, favoráveis ao projeto. Está em discussão.
Discutindo, presidente.
Palavra com a professora Geli. Vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, eu já fui amplamente contemplada pelas palavras do vereador Jean, quando ele usou a tribuna ali e fez todo um relato da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021, e que me atendeu completamente toda a explanação que ele fez. É uma lei, né, com a estimativa de R$1.627.970.000, em que está destinado R$167.053.597.51, com a previsão para o Fundo Municipal de Educação, e R$156 milhões de previsão para o Fundeb. E eu acompanhei muito e fiz uma leitura e um estudo muito detalhado da lei, e que o Jean fez a explanação ali muito bem, não vou repetir. Mas apresentei também uma emenda, senhor presidente, e fiquei muito feliz dessa emenda ser aceita aí pela Comissão de Finanças. E essa emenda diz respeito à educação e, sobretudo, à inclusão, que é uma emenda que eu tenho apresentado ao longo dos anos, no sentido de poder ver contemplada uma lei aprovada nesta escola, que é a Clínica Escola Autista. Nós temos aí um crescimento muito grande do número de autistas na nossa cidade e precisamos, sem dúvida nenhuma, de um lugar específico, de uma política específica que já está determinada nessa lei, que é uma lei municipal, para o atendimento aos autistas, sobretudo aqueles autistas que estão agora, né, crescendo e pelas políticas públicas estão aí com mais qualidade de vida. Nós precisamos atentar para todos eles, desde a criança até o adulto. E a Clínica Escola Autista, ela seria esse espaço. Estou muito feliz de ser contemplada com essa emenda, espero ser aprovada pelos pares e ser sancionada pelo prefeito municipal. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Apenas reafirmo aqui que a ausência do presidente Leandro Ribeiro na mesa de hoje é em função dele estar representando a Câmara no evento aqui no município com a presença do governador Ronaldo Caiado.
Discutindo.
Nós estamos com a mesa aqui meio desfalcada. Peço ao ilustre vereador Fernando Paiva que possa nos auxiliar aqui na mesa. Ainda em discussão, vereador, quem pediu? Vereador Jackson Charles na discussão da matéria, líder do prefeito na casa.
Muito obrigado, vereador Lacerda. Eu quero, primeiramente, fazer um cumprimento aqui nas pessoas dos seus presidentes, de todas as comissões envolvidas nesse processo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cumprimentar aqui a vereadora Thaís, presidente da Comissão de Justiça e Redação, e também o vereador Teles Júnior, presidente da Comissão de
de Orçamento e Finanças, e ao cumprimentá-los, eu quero cumprimentar todos os vereadores que faz parte. É o Pedro Mariano? Pedro Mariano, mas o Teres também faz parte da... Tá bom. Vereador presidente em exercício, Luiz Lacerda, a LDO é uma peça orçamentária de previsão de gastos para o ano seguinte. Isso não quer dizer que no percurso ela não possa ser alterada. Tudo vai demandar é da realidade, isso aqui é uma previsão daquilo que pode acontecer. Pode acontecer para menos, pode acontecer para mais, e dentro da fala do vereador Jean, quando ele falou da imprevisibilidade, no que diz respeito ao repasse do ISA, também lembrado pela vereadora Geli Sanches, eu quero reforçar aqui o discurso que nós fizemos com a chegada da lei nessa casa. Que é o quê? Que a lei que foi encaminhada para essa casa, ela apenas para uma legalidade e uma possível necessidade de fazer ou não, um mês ou outro, o repasse naquele devido mês. O que não significa isenção de repasse. O que não significa que o município está isento ou desobrigado de passar. Ele deverá e terá que passar, independentemente de ter a lei ou não. Só que, se ele deixar de passar um mês ou outro por falta de recurso, ele não incorrerá em improbidade administrativa, e esse é o objetivo da lei, apenas esse. Só para ressaltar e reforçar mais uma vez o entendimento. E outra coisa, é uma lei que apenas convalida uma lei federal e que está sendo aplicada por todos os estados e todos os municípios da nação brasileira. Muito obrigado.
Continua em discussão a matéria.
Discutindo, senhor presidente.
Vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, e eu também fui contemplado com a fala do nosso colega vereador Jean na tribuna quanto a essa questão. E o que me traz a alegria de poder saber que dentro de tudo isso que foi discutido, seja ela nas comissões da Constituição e Justiça, ali da qual nós fazemos parte, também dentro da comissão de orçamentária do nosso município aqui, presidido pelo meu amigo, o Pedro Mariano. E muito bom. E aí foi aberta aquela oportunidade. Como o Jackson disse, é uma previsão, né? Não sabe se vai acontecer, mas a gente concorda e sabe que, estando dentro do orçamento, pode acontecer. Aonde passado nós tínhamos aqui, essa casa, todos os vereadores tinham emenda impositiva, que nós havíamos indicado e foi aprovada, nós decidimos, através de um pedido também do colega vereador Jackson Char, para nós pudéssemos indicar essas verbas impositivas para a questão do CAIS do Jardim Progresso. Todos nós assinamos e foi indicada. E veio a oportunidade de nós apresentar a emenda aqui dentro da lei orçamentária. Eu voltei a indicar o mesmo local, o mesmo valor, para que pudesse ser atendida, né? Que é o CMEI, doutora Zilda, Zilda Aires, ali no setor tropical, 100 mil, e também para o PSF do Jardim Alvorada, 60 mil. Tomara que tudo isso volte a acontecer. Nós pedimos desculpa aos moradores, ali do setor tropical, à diretora do colégio, aos professores, que nós havíamos indicado para a construção de uma quadra poliesportiva, 100 mil reais, que necessita muito ali. Mas eu creio que poderá sim vir a acontecer. Porque nesta hora da pandemia, nós todo mundo conduemos, indicamos por questão da saúde. Então são essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda na discussão da matéria, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero também agradecer a fala do vereador Jean Carlos, mas também é tudo complementar também essa gestão pela responsabilidade fiscal, financeira apresentada. Nós estamos chegando aqui com esta previsão orçamentária para 2021, graças à saúde que foi implantada, controlada durante essa gestão. E a nossa satisfação maior ainda, presidente de exercício, vereador Luiz Lacerda, é questão dos recursos garantidos à saúde pública do município, né? Ainda acrescida de números dos quais nós tivemos esse ano. para que ele queira complementar a gestão e que nós possamos investir bem esses recursos da saúde para que nós possamos ter dias melhores. Nós temos grandes desafios aí pela frente, desafios para o ano que vem, construção do Hospital Municipal, o tão grande sonhado Hospital Municipal, que vai trazer dignidade para toda a população napolina em questão de estrutura física, porque sabemos, estamos acompanhando o quão importante nós temos a estrutura. Se nós não estivéssemos preparados, hoje a Nápoles estaria passando um caos. Hoje nós estamos porque foi feito alguns investimentos, ainda não são os adequados, ainda não são o suficiente, mas em condições de passarmos por essa pandemia aí de forma menos traumática que poderia estar ocorrendo. Então quero cumprimentar e dizer que dias melhores virão, com certeza esse orçamento frutos, esse orçamento para 2021 são frutos de uma gestão equilibrada, fiscal e financeira. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Também vereador Pedro Mariano, para discutir a matéria.
Senhor presidente, a discussão minha eu quero, sim, agradecer cada membro da Comissão de Orçamento e Finanças e principalmente o relator TED, que nesse momento ele não está aqui, Sérgio Júnior, que foi o relator, muito prestativo, ouviu e cumpriu todos os prazos que foi dado, que pediu, e mandamos, semana passada, reunimos a comissão na sexta-feira, em onde já encaminhamos para o plenário, para o presidente, e hoje ela está sendo votada. Então, quero agradecer a cada membro da comissão, e principalmente o relator, e foi o que o meu colega do Democrata também falou na tribuna, onde que o líder do prefeito também fez essa colocação, pastor Elias, o vereador Lero, então fui o João da Luz, então fui muito contemplado. E eu faço uma referência só agradecer os membros da comissão e o relator. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado ao vereador Pedro Mariano, que na realidade é o presidente da Comissão de Finanças, por onde esse projeto tem a sua principal tramitação na casa. E lembrando que o relator da matéria nessa comissão foi o vereador Tele Júnior, que tem outros membros também, que daqui a pouco nós estaremos aqui informando também o restante dos membros dessa comissão. A matéria ainda está em discussão.
É.
Vereador Jean Carlos, na discussão da matéria.
Obrigado, presidente. Já abordei considerações do grande expediente, mas apenas para cumprimentar o vereador Pedro Mariano pela condução dos trabalhos na Comissão de Finanças e Orçamento, que deu aí as condições para que todos pudessem apresentar as emendas. Avaliou, também fazendo as avaliações pertinentes do projeto apresentado. Parabéns aí aos todos os membros da Comissão de Finanças. Eu vou falar.
Obrigado, vereador.
Discutindo também, senhor presidente.
Vereador Jean Carlos, apenas para completar a informação, Comissão de Finanças da Casa, presidente vereador Pedro Mariano, vice-presidente vereador Eliner Rosa, e ainda tem como membros vereador Américo Ferreira, vereador Tele Júnior, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos de Paula e também o vereador Lisier José Borges. Lembrando que o relator da matéria foi o vereador Tele Júnior. Ainda na discussão da matéria, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente, vai ser rápido. Eu quero dizer, parabenizar, né, o relator, tanto o presidente da comissão, Pedro Mariano, e também dizer que a minha emenda dentro desse projeto foi a construção de um CMEI lá no Bar JK. Tenho certeza que logo, o ano que vem, nós vamos ser contemplados com um CMEI lá no Bar JK, que lá nós temos área suficiente para efetuarmos esse CMEI para abrigar as crianças que as mães precisam trabalhar. É isso aí, senhor presidente, devolvo a palavra.
Lembrando que antes de passar chegar na Comissão de Finanças, o projeto tramitou, obviamente, pela Comissão de Constituição e Justiça, tendo como presidente a vereadora Thaís Souza. A matéria ainda está em discussão. Vou colocar em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. a matéria, o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o texto principal, está aprovado por unanimidade dos nobres vereadores presentes. É, nós temos emendas a serem votadas nessa matéria. Eu vou passar aqui também para o vereador João da Luz, que vai nos informar aí, primeiramente, quantas emendas que nós temos para serem apreciadas, discutidas e votadas, e colocar para apreciação dos pares se nós temos as condições de fazer isso em conjunto ou se vota separadamente. O costume aqui da casa é que a gente sempre vota em conjunto. Obviamente, nós vamos fazer a leitura de cada uma delas e ter o costume de se votar em conjunto. Mas isso, obviamente, depende da deliberação do plenário em cada vez que essa matéria for colocada em pauta. Passo, então, a palavra para o secretário João da Luz para fazer a leitura das emendas, e primeiramente, quantas emendas que nós temos e a leitura dessas emendas.
Presidente, são 7 emendas, todas elas da Comissão de Finanças, e eu vou estar aqui lendo ela aqui, são diversos vereadores. Nós temos uma emenda aditiva da vereadora professora Geli. Ela destaca aqui uma destinação de recursos para a criação e estruturação de clínicas, escolas no município, num valor de R$ 250 mil, para a criação e estruturação de clínicas. Nós temos uma outra emenda aditiva do vereador João Feitosa, que é justamente a destinação de recursos para a construção e estruturação de um CMEI na área pública anexa ao posto de saúde no bairro JK Nova Capital. Nós temos uma outra emenda impositiva, emenda ao orçamento aqui de 2021, a LDO, que é do vereador João da Luz. É justamente a questão da emenda impositiva, que é a melhoria do CMEI Jorge Amado na Avenida Perimetral, Parque Residencial das Flores, no valor de R$ 30 mil, a melhoria no CMEI Professora Célia Maria Rocha Malta, lá no bairro Residencial Leblon, no valor de R$ 35 mil, melhorias na Escola Belisária Correia de Faria, na Avenida Santos Dumont, no Jardim das Américas, segunda etapa, no valor de R$ 30 mil. Escola Municipal Eurípides de Almeida, na Rua Colômbia, no bairro Boa Vista, valor de R$ 30 mil. Melhoria também no Centro Municipal de Educação do Desembargador Aí Borges de Almeida, na Vila Norte, R$ 35 mil. Nós temos aqui também do vereador Pastor Elias uma emenda à LDO 2021. Que é a construção de quadra poliesportiva no CMEI Doutor Azilda Armes Nilma, na Rua Jarbas Lobo, quadra 11, no setor tropical de Anápolis, valor de R$ 100 mil. E também uma obra de infraestrutura, construção de 2 salas, reforma do forro, no PSF Jardim Alvorada, valor de R$ 60 mil. Nós temos uma emenda também do Pedro Mariano, vereador Pedro Mariano, que é a construção de uma praça com aproximadamente 500 metros quadrados, com os seguintes equipamentos: academia da terceira idade, playground, bancos, paisagismo, no valor de R$ 160 mil. Isso aqui é lá no bairro Paraíso. Nós temos também uma emenda do vereador Lélio Alvarenga, que é justamente a construção da praça de 350 metros, academia de terceira idade, playground, bancos, jardinagem, lá na Avenida Brasil Norte, na Rua França, bairro Boa Vista, valor de R$ 80 mil. Também tem uma emenda do vereador Lélio Alvarenga, academia da terceira idade, no bairro Alvorada, no valor de R$ 20 mil. Também 3 bancos e academia da terceira idade no bairro São Carlos, no valor de R$ 20 mil. Academia terceira idade também no bairro Santa Isabel, segunda etapa, no valor de R$ 20 mil. E por fim, a revitalização e academia de terceira idade, 3 bancos no bairro Alvorada, na rua Araguaia, no valor de 20 mil reais, totalizando 160 mil reais. São essas as emendas apresentadas. Presidente, Luiz Lacerda.
As emendas lidas pelo secretário João da Luz, as emendas ao projeto de lei de diretriz orçamentária, que foram lidas aí, nós vamos colocar agora para discussão e votação dos novos pares.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois
é, porque
não,
foi, foi lido na emenda apresentada por mim, senhor presidente, para construção de clínicas. E a emenda é Clínica Escola Autista. Eu gostaria que fosse retificada se realmente está correto ou não.
Solicito ao secretário João da Luz que verifique a solicitação feita pela vereadora professora Geli, a questão de ordem dela.
Destinação de recursos para criação e estruturação de clínicas escola no município. É o que está escrito aqui.
É clínica escola, ok, é. Clínica escola, porque tinha lido só clínicas e eu fiquei para clínica escola autista.
Escola no município.
Ok, obrigada.
A palavra autista não está mencionada.
É, mas é clínica escola autista.
Tá, tá bom. Okay.
As emendas lidas pelo nosso secretário João da Luz, elas estão em discussão. Vou colocar em votação, consulto o plenário para ver se essa votação pode ser em grupo, em conjunto. Todos de acordo? Os contrários se manifestem? Então, com a deliberação do plenário, estaremos votando todas as emendas em um conjunto, apenas num bloco só. As emendas estão em votação. Os contrários se manifestem.
É questão de ordem.
Pois não, vereador líder do prefeito na casa.
Apenas fazer uma observação que é importante. Essas emendas apresentadas, elas referem-se à lei orçamentária. Ela está sendo apresentada na lei de diretriz orçamentária. Eu não sei o contexto final delas, mas elas têm que ser apresentadas na lei orçamentária. Mas apenas vai se tornar uma peça a mais. No orçamento aí não vai ter muita eficácia, não. Só para salientar. Observa aí, presidente, que eu estou falando, talvez eu esteja com a razão ou não. Consulta aí a diretoria legislativa aí, vê se eu estou com a razão. Às vezes eu estou enganado também.
Também coloco...
Somente complementando a questão de ordem dele, eu corroboro, né, com o parecer dele, pelo perfil das emendas que foram apresentadas, hein, elas seriam mais pertinentes junto à lei orçamentária anual, porque especifica. A lei de diretrizes é uma questão mais abrangente, né, e para especificar aonde vai ser aplicada a verba, teria que ser na lei orçamentária anual, que é lá no final do ano, ainda em dezembro, ainda esse ano em dezembro.
Bom, se tiver alguma falha, obviamente, nas emendas,
senhor presidente,
que foram apresentadas e votadas, essas emendas, elas vão passar pelo crivo lá do Executivo, Obviamente, a Procuradoria vai analisar isso que foi colocado aqui agora, será analisado lá pela Procuradoria do município, quando o prefeito for sancionar o projeto, e, obviamente, se tiver algum tipo de vício ou algum tipo de desconformidade na aprovação das emendas que impeça o Executivo de estar aprovando, obviamente ele irá vetar as emendas. Mas a peça aqui na Câmara está concluída, a matéria passou pela comissão competente, que é de Finanças e Orçamento, teve o seu relator que tem a prerrogativa de acatar ou não as emendas foram acatadas, então está tudo dentro do regimento da Casa. Cabe agora ao Executivo, após a aprovação na Casa, vetar ou sancionar as emendas. Mas as emendas estão também aprovadas, o projeto serão anexadas ao projeto original, que virá para votação em segundo turno, provavelmente na segunda-feira. Passa a palavra para o secretário, parece que não há mais matéria em pauta, né, secretário?
Não, somente essa, presidente.
Isso, então, concluída então a votação da lei de diretriz orçamentária, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias no primeiro turno, ele virá depois já com as emendas que foram aprovadas, anexadas para a votação em segundo turno. ainda na ordem do dia, não há mais matérias em pauta, mas nós temos inscritos aqui para uso da palavra na ordem do dia. Inicialmente, já concedo a palavra à liderança do PSDB, ex-PSDB, agora é PSD, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente, que bom que o senhor mudou aí.
Corrigiu
agora
o tempo,
é Partido Social Democrata. E pela ordem, eu cumprimento aqui então o meu presidente do estado, que é o Vilmar Rocha. Não é Rocha só no nome, não, é Rocha mesmo. E também o meu presidente municipal, que é o empresário Francisco Pontes. E também ao meu amigo Humberto Evangelista, nosso pré-candidato a prefeito. Senhor presidente, pela ordem, eu quero só aqui comentar e explicar a ementa que foi votada e aprovada lá no Senado Federal, do projeto de lei 4.162/2019, na questão do marco legal do saneamento básico, que diz assim, a explicação da ementa atualiza o marco legal do saneamento básico, atribui à Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA, a competência para editar normas de referência para regulação dos serviços públicos de saneamento básico e altera a denominação e as atribuições do cargo de especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico do quadro de pessoal da ANA. Cria o Comitê Internacional de Saneamento Básico e aprimora as condições estruturais de saneamento básico, estabelece prazo para a disposição final, adequa todas as receitas e estende ao âmbito de aplicação do Estatuto da Metrópole ou das microrregiões, autoriza a União a participar de fundos com finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados com o objetivo de apoiar a estruturação e desenvolvimento de projetos de concessão e parceria público-privada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Por isso, vai trazer, sendo sancionado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, um alento e uma coisa diferenciada para o nosso meio ambiente e para a população brasileira. Obrigado, senhor presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Ainda, para uso da palavra, pela ordem, às lideranças partidárias, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente, em exercício, vereador Lacerda. Quero usar esse espaço aqui pela liderança, presidente, para externar os meus sentimentos ao deputado federal, Major Vitor Hugo. Meu pai veio a óbito nesta manhã, a gente mencionou o nome dele hoje, agradecemos ele à tribuna por essa parceria, por este amor a nossa cidade de Anápolis, por estar atento, sempre atendendo esta casa, solicitações desta casa. Então, aqui quero externar, deputado Major Vitor Hugo, meus sentimentos pela partida do seu pai, ao senhor e a toda a sua família, que Deus possa consolar Vossa Excelência, juntamente com seus familiares, que Deus possa dar um bom descanso à alma do seu querido e amado pai. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Ainda com a palavra pelas lideranças partidárias, concedo a palavra à liderança do PP, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, usando pela ordem, eu quero aqui parabenizar o secretário Francisco Lacerda. Demorou um pouco e a gente reconhece o trabalho que a infraestrutura, a secretaria está fazendo na questão do tapa-buraco. Propriamente ali, América, naquele requerimento que nós fizemos ali na Rua Síria, onde o pessoal do tapa-buraco está lá tapando todo aquele buraco que realmente estava intransitável lá. Nós conversamos muito a respeito, mas enfim, nós temos que intensificar para que ele consiga colocar lá a rede de esgoto e nós vamos estar fazendo uma visita para ele e eu convido a Vossa Excelência para estar junto. Senhor presidente, também, olhando aqui nas notícias, infelizmente, como tudo está sendo adiado, transferido ou cancelado, foi cancelada a mini maratona de 31 de julho, né? Infelizmente, essa pandemia está fazendo com que tudo isso aconteça. Aí eu volto a pedir o seu apoio ao presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Câmara, Américo. Eu também como titular. Vamos fazer uma visita para o secretário Kim, que tem feito um grande trabalho na área de esporte, pedir para que ele possa destinar essas verbas que não está sendo consumido e gasto. É lógico que o coronavírus que é o momento, mas também a gente não pode esquecer que isso vai passar e que os atletas vão precisar de voltar às atividades, que nós possamos fazer com que essas verbas possam também ser destinadas a uma pista, né, de atletismo, uma pista de atletismo. O meu amigo Genivaldo José Cacheta, que é presidente da Federação Goiana de Atletismo, sempre tem cobrado essa questão. Então, a gente fica esse convite para a gente fazer para o secretário e nós destinarmos essa verba para que seja construída essa pista de atletismo tão sonhada aos atletas participantes dessa competição na cidade de Anápolis. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem. Quer falar?
Pela ordem.
Ainda com a palavra, com as lideranças partidárias, pela ordem, conceda a palavra à liderança do DEM.
Obrigado, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Algumas considerações. Em relação às interligações viárias, eu tive a oportunidade de ser o autor da emenda consignada no orçamento de 2017 da interligação do Morumbi ao Polo Centro. Reconheço trabalho também a luta do Valdete e do Pedro Mariano, mas a emenda foi da autoria, da nossa autoria, e certamente está resultando agora na possibilidade de realização da obra. Outro fator que eu luto há muitos anos é a interligação viária da Jaiara a Fabril. Porém, nós temos um grande entrave ali, vereador João da Luz. Essa interligação, inclusive nós temos um processo aberto através da Procuradoria do município, e inclusive submetido à apreciação do Comitê Gestor da APA do João Leite, da Bacia do Ribeirão João Leite. Porém, existe uma série de restrições que tem dificultado. E é lógico, precisamos de ter também disponibilidade financeira e a lógica liberação por parte do Comitê Gestor para interligar Bom Sucesso, Itamaraty, São Lourenço, Petrópolis, Fabril, Jaiara, para fazer a interligação viária desafogando uma série de vias do centro da cidade. Mas isso realmente tem sido bastante complicado. De qualquer forma, nós continuaremos tentando. Uma última consideração. Ontem o Supremo votou e definiu pela inconstitucionalidade de se reduzir esse vencimento de servidores públicos, mesmo que o ente federativo esteja acima do limite prudencial definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso implica dizer que muitas situações que vinham acontecendo, primeira situação que tinha, redução de vencimento, apresentação de propósito de redução de vencimento. Está definido agora que não pode acontecer isso, é inconstitucional, em razão do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimento e remuneração. Portanto, uma boa medida, sobretudo aos olhos dos servidores públicos, por parte do Supremo. Eu vou à palavra.
Sem mais inscritos para uso da palavra, encerro a ordem do dia e abro para as comunicações. Já temos inscrito aqui, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, quero comunicar a todos, os anapolinos, nossos amigos, que estão aí na luta, e agora nós preocupados com essa questão que nós estamos enfrentando no nosso Brasil. Saiu hoje de manhã, foi publicado até no Diário Oficial, o trabalho em que a Secretaria, o Ministério da Agricultura, publicou hoje uma situação complicada que queremos pedir a Deus para que desvie esses gafanhotos para outro lado. Mas a situação está começando a complicar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com essa nuvem de gafanhoto que vem do lado da Argentina. Eles estão atentos quanto a isso, mas essa praga por onde passa devasta tudo. Parece um trator de esteira, só Deus para ter misericórdia. Agora já sofrendo com a pandemia do Covid-19. E ainda vem, é bíblico sim, é bíblico. Requerendo do homem e da mulher. Não errou não, Fernando, pai. Tá certo, é bíblico mesmo. Isso é para o homem e a mulher reconhecer e saber que acima de tudo, quem comanda e manda é Deus. O homem às vezes volta só para a situação financeira e de posições e esquece de agradecer a Deus pelo fôlego de vida que tem, pela família, por tudo que ele faz. Às vezes só maldiz e só fala coisas que não convêm. E Deus quando quer fazer, ele faz. Eu quero ver quem é que trava Deus de agir. Então, eu peço a Deus, em favor da família, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que Deus tenha misericórdia dessa praga, que não chegue por lá não. Porque se já está sofrendo, pode vir consequência ainda pior para o nosso Brasil. Que Deus tenha misericórdia, obrigada, e um bom final de semana para todos, anapolinos, né? Que Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. A palavra ainda está aberta nas comunicações. Vereador Lelo Varenga.
Obrigado, presidente. Mais uma vez aqui, lembrar do aniversário de ordenação, Dom João Vilk, 44 anos de ordenação sacerdotal. Nossos cumprimentos, Dom João Vilk. Nós apresentamos essa moção, não entrou, mas com certeza ela entrará ainda na segunda-feira. Que Deus possa conceder-lhe muita paz, muita saúde, como eu já mencionei. Mesmo o senhor com a sua debilitação, da sua saúde, sempre atento às causas espirituais da nossa sociedade. Dom João viu que tem o carisma, tem o entendimento, tem o apoio, não só dos católicos, né? Até mesmo da parte de outras religiões, evangélico, né? Os espíritas. Dom João viu que hoje tem essa unanimidade de todos os segmentos religiosos da cidade de Anápolis. Então, deixo aqui, Dom João Vilk, mais uma vez, né, nossos cumprimentos. O senhor, durante esse período de pandemia, tem sido um braço forte na liderança espiritual das nossas comunidades, de todas as nossas paróquias, sacerdotes, mas de forma especial, trazendo o alento, o consolo espiritual, o conforto e, acima de tudo, o ânimo, a fé, entusiasmo para dias melhores. Muito obrigado, Dom João Vilk. Deixo um grande abraço para o senhor. Que Deus possa, todos os dias, protegê-lo, guiá-lo e dar muitos anos de vida com saúde ao senhor. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à vossa excelência.
Obrigado, vereador Lelo Varenga. Ainda no espaço das comunicações, concedo a palavra ao ilustre vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também parabenizar nosso bispo diocesano, Frei Dom João Vilk. Parabéns ao Léo pela moção e que Deus dê saúde para ele continuar dirigindo aí a nossa diocese, podendo contribuir com a população anapolina. Também quero cumprimentar aqui a toda a gestora e todos os servidores, professores, colaboradores da Escola Municipal Walter Bez e anunciar, sobretudo, a comunidade, o bairro São Lourenço e adjacentes, e aos pais dos alunos, e apesar da pandemia, será realizada no dia 26, né, amanhã, sexta-feira, das 14 às 18h30, na escola, um drive-thru, né, adaptando aí as restrições, seguindo os protocolos, e para evitar a aglomeração, vai ser feito, né, pela escola lá, com muito carinho, e seguindo as medidas de distanciamento, as normas de segurança e prevenção do Ministério da Saúde, mas fica aí o registro. Amanhã, 26/6, sexta-feira, entre 14 e 8h30, na porta da Escola Municipal Walter Bez, um drive-thru em comemoração aí às festas juninas e também para a arrecadação lá da Escola Municipal Walter Bez. Cumprimentando a todos em nome da Meira, gestora daquela unidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Bom fim de semana a todos que nos acompanham.
Nas comunicações, palavra com o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, diante dessa pandemia, de tudo que está acontecendo e assolando nosso planeta, tem um versículo aqui da Bíblia que diz o seguinte: se eu fechar os céus de modo que não caia a chuva, ou se eu der ordem aos enxames de gafanhoto para que acabe com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma doença que pegue em todos vocês como uma peste, então, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as orações do povo, perdoarei os seus pecados e curarei a terra deles, Senhor Jesus. Senhor presidente, então é essa situação que está assolando nosso país, nosso planeta. Senhor presidente, temos sim que humilhar, temos que bater o joelho no chão e pedir misericórdia a nós e o mundo inteiro. Parabenizo Vossa Excelência, novo vereador Nélio, por essa moção de aplauso ao bispo Dom João. Que Deus continue abençoando ele, o tanto quanto ele fez a nossa cidade e a nosso estado. Parabéns e que Deus, novamente e sempre, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado ao vereador João Feitosa. Não havendo mais inscrito para uso da palavra nas comunicações, quero informar aos novos pares e aos ouvintes que nos acompanham na sessão de hoje que normalmente nós não temos sessão na última semana do mês. Mas em função da Câmara, que esteve aí paralisada, suas atividades paralisadas durante 15 dias devido ao coronavírus, nós não realizamos ainda as sessões em número regimental que o regimento exige, que a gente tem que fazer 9 sessões dentro do mês. Essa agora é a 7ª. Então, para completar essas 9, nós teremos sessões na semana que vem, segunda e terça-feira, para completar a 8ª e a 9ª sessão que o regimento exige que nós temos que fazer todos os meses. Então, sem mais nenhum assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra ordinária para segunda-feira, no mesmo horário, às 9h30. Um bom dia a todos.